Marta Dias tem 32 anos, é de Lisboa e está na Dinamarca. Chegou a Copenhaga há 2 anos e meio e levava na mala 2 outras experiências internacionais. Um voluntariado na Guiné-Bissau e uma outra experiência na Holanda. Tudo começou em 2015. Já lá vão alguns anos. Vamos olhar para trás e perceber como é que se tornou numa portuguesa no mundo. Como é que isto tudo começou, Marta?
Bem, talvez tenha começado desde muito cedo, pois eu vivi em diferentes lugares de Portugal e esse bichinho da descoberta ficou sempre presente. E também não era criança de explorar através dos livros e gostava então de explorar os novos lugares, estar ao ar livre e conviver com as pessoas. E já quando estava arquitetura em Lisboa, eu tinha um professor que referia muito a vida no estrangeiro e a sua importância a nível profissional. E até durante esse percurso académico fiz uns workshops internacionais, um deles foi na Holanda. E nesse workshop havia muitos estudantes de outras partes do mundo. E logo aí foi uma aprendizagem muito enriquecedora, porque compreendi que a arquitetura de tal forma unia-nos, apesar do conhecimento e a cultura ser muito diferente. Ou seja, resultando projetos até interessantes e diversificados, de acordo com as nossas culturas e o nosso conhecimento ser diferente. Ou seja, ao fim de contas, aprendi que, ao sair da minha zona de conforto, aprendia muito mais e ao conhecer esses diferentes lugares e culturas.
Portanto, de alguma forma, esta ideia de ter outras experiências, ser uma portuguesa no mundo, esteve sempre presente.
Sim, desde pequena, sim.
Como é que surge a primeira experiência, em 2015, um voluntariado na Guiné-Bissau?
Essa viagem foi muito especial porque, desde pequena, eu ouço histórias do meu pai sobre a Guiné-Bissau, porque ele tinha estado na guerra na altura do ultramar. Não foram muitas histórias, mas acabavam sempre por deixar com curiosidade sobre aquele lugar. E quando finalizei o curso, lá embarquei na viagem, até sem saber muito bem para o que ia. E a viagem até foi terrestre, com a missão do LOMI, que é uma organização humanitária, que o fundador até é o Gil Ramos. E embarquei com, tal como ele, e com outras pessoas que também iam tentar descobrir, éramos todos conhecidos entre si e íamos tentar descobrir então esta viagem de voluntariado. Quando cheguei à Guiné, lembro muito bem, por exemplo, estarmos a deixar Marrocos, Mauritânia e Senegal, que falam maioritariamente francês, e quando chega-se à Guiné, as pessoas é logo um olá, está tudo bem? E descrevem realmente o que é que sentem, o que é que não está bem na vida, o que é que se passa, ao contrário, por exemplo, nas grandes cidades, por exemplo, em Lisboa e no Porto e até cá, que quando não conhecemos a pessoa não está ali a detalhar a sua vida. E pronto, tornou-se uma viagem realmente de grande revelação pessoal e de maior consciência pelos outros.
Uma experiência marcante. Em 2016, vai para a Holanda. O que é que a levou desta vez, a uma nova experiência internacional?
A Holanda foi mais na experiência profissional, ou seja, eu estava à procura de um estágio e o Trek não foi, a Holanda, o Trek neste caso, não foi propriamente escolhida desde o princípio, ou seja, eu enviei várias candidaturas para diferentes partes do mundo, apesar de ter excluído logo Portugal, também enviei para Copenhaga, pois o meu namorado já cá estava, e pareceu-me na altura o mais sensato escolher o Trek, como já se tinha estado. Apesar de não ter estado em outro reggae nessa altura, mas sentia que tinha uma certa curiosidade em estar mais tempo na Holanda.
E esta experiência a juntar à outra de voluntariado, que são experiências absolutamente diferentes uma da outra, mas estas experiências reforçaram a tal vontade que a Marta já tinha e que falamos há pouco de ter outras experiências internacionais.
Sim, eu acho que ambas são um bocadinho diferentes, têm conotações diferentes, porque para mim a da Holanda é mais a experiência profissional em si do que propriamente pessoal, mas do outro lado foi no, na Holanda tem um contexto também por ter vivido sozinha, num país que também não conhecia, e pronto, a Holanda tem também um certo charme na sua arquitetura, que tem a ver pronto com a minha área, e sim, a integração até foi, não achei que fosse muito difícil.
Era ponto assente que esta vida internacional era para continuar?
Sim, eu acho que sim. Apesar de houve certos momentos que era difícil de perceber, não é? Mas um bocado mais na vertente profissional, era um bocadinho de prever. Mas sim, não me via de todo em Portugal, apesar de eu própria também regressei depois da experiência da Holanda para Portugal. E eu no início até tinha um bocado de receio de ficar desiludida com a experiência, ou seja, em Portugal, ou seja, inconscientemente comparar os dois países e... Mas pronto, tinha a vantagem de estar ao pé da família, dos meus sobrinhos e dos meus amigos, mas pronto, revelou-se um bocadinho aquém das minhas expectativas profissionais nessa altura.
Marta, e a escolha, entretanto, por Copenhaga há 2 anos e meio acaba por ser óbvia pelo facto do namorado estar aí?
Sim, reuniu nesse momento, foi em agosto de 2018, sim. Sim, nesse momento reunia basicamente todas as condições para vir a Copenhaga apenas com um bilhete de ida.
Porque das outras vezes tinha ido com bilhete de ida e volta. Portanto, já conhecia a cidade, mas calculo que desta vez levasse um sentimento diferente na mala, até porque o bilhete também era diferente. Como é que foi o início desta experiência aí por Copenhaga?
Eu acho que até desde antes de ter comprado apenas só o bilhete de ida, já tinha a sensação de que isto iria dar alguma coisa, ou seja, não que visitava, mas já sentia de tal forma, não sei, agarrada a mim, conscientemente, não sei. Mas sim, comprar só um bilhete de ida é um bocadinho assustador, vá, saber que estamos longe do país, das pessoas e.
Como é que foi o processo de adaptação? Calculo que facilitado pelo facto de ter aí o namorado, ou seja, já tinha em Copenhaga uma zona de conforto, digamos assim, mas estamos a falar de um país diferente do nosso, de uma cultura e de uma sociedade também diferentes. Como é que foi o processo de adaptação?
O processo de adaptação, lá está, por causa dele cá estar já antes, não senti que tenha sido muito difícil. Apesar de, sim, há certas diferenças, como se calhar para nós portugueses é o clima, a gastronomia, a falta. Também a mim faz-me falta ver as montanhas, o som das ondas do mar. Mas, sim, neste momento, por exemplo, é o tempo que o sol, a falta de sol, faz muita falta.
Em termos culturais e sociais, o que é que mais a surpreendeu nos dinamarqueses?
Uma das coisas que eu achei muito diferente entre os dinamarqueses e nós foi mais no sentido da organização deles serem muito organizados, tal como na forma de trabalhar, mas também viver simplesmente. Lembro-me, por exemplo, de uma colega minha dinamarquesa que para ir ao Tivoli, que é um parque de diversões no centro da cidade, que é muito conhecido, e ela agendou que ia com uma amiga num certo dia. Que é assim, uma coisa impensável para um português estar a agendar a diversão ou tomar um café com alguém. Também respeitam a tal regra das 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso.
E neste seu processo de adaptação e integração, já se adaptou a estas diferenças? Também já combina, cafés e passeios no parque com 2 semanas de antecedência?
Não. Não, 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 acho que isso é uma coisa muito portuguesa e claro que tem que haver metade do esforço, mas sim, para mim ainda faz uma certa confusão ter que agendar todos os acontecimentos da vida social.
E já divide o seu dia em 3, 8 horas a dormir, 8 horas a trabalhar e 8 horas a relaxar, descansar.
Também não. Pelo menos este descanso tento, porque agora com o inverno que é mais rigoroso, uma pessoa inconscientemente se calhar dorme mais, porque o sol põe-se por volta, agora até se põe por volta das 4h30 e nasce por volta das 9 da manhã. Ou seja, as pessoas têm uma certa necessidade, apesar de, por exemplo, eles a hora de ponta é mais cedo que os portugueses, ou seja, entre as 7h30 e as 8h30, e às 6 horas, às 6 da tarde, estão a jantar e o telejornal está a dar na televisão.
Tudo acontece mais cedo por aí.
Sim, muito mais cedo.
Neste sentido, e dentro de casa, tendo em conta que são os dois portugueses, continuam a fazer uns horários muito portugueses ou arranjaram aí um equilíbrio? Porque o vosso dia também começa mais cedo, não é? De alguma forma.
Sim, eu acho que temos um certo equilíbrio também por se calhar de algumas. Pelo menos do meu lado, por exemplo, nós não jantamos às 6, mas conseguimos jantar por volta das 7, mas também pode ser porque os meus pais também costumam jantar cedo em Portugal, e então talvez tenha sido o que revelou-se até
Um elemento
ter sido um bom
facilitador
resultado.
neste processo
Sim.
de adaptação.
Sim.
Marta, em termos profissionais, foi fácil, foi difícil arranjar trabalho por aí?
Na minha área tem sido um bocadinho difícil e é por isso que eu Novamente voltei à faculdade para ver se consigo ramificar na minha área. Mas sim, trabalho do trabalho mais prático que existe, sim, há facilidade. Apesar de agora no confinamento, acredito que não seja assim tão fácil.
E neste momento tem algum projeto profissional em mãos, para além de ter regressado à universidade?
Eu, por acaso, criei um projeto fotográfico o ano passado, que estava associado ao primeiro confinamento que cá houve. Começou no final de março. E é um projeto fotográfico que foi chamado por Stay at Home Portuguese in Copenhagen, em que fotografei portugueses, essencialmente famílias portuguesas, às suas portas. Ou seja, é quase como uma dicotomia entre os breves minutos que as famílias me ofereceram para eu fotografar, com os longos meses de incerteza neste confinamento e a saudade de Portugal também.
Portanto, o nome do projeto traduzido para português é Ficar em Casa Portugueses em Copenhaga. Portanto, fotografou famílias portuguesas durante o lockdown à porta de casa, é isso?
Sim, exatamente, sim.
Como é que surgiu a ideia deste projeto, Marta?
Surgiu de se calhar estar farta de estar em casa, confinada, e sentir que o meu bichinho também da fotografia está sempre presente, e pensei, por que não fazer algo mais, tentar juntar a comunidade portuguesa e conhecê-la também, parte deles, e foi interessante a experiência. E se calhar, se este confinamento continuar, é possível que se calhar na Páscoa eu volte a continuar o projeto.
Como é que foi a adesão das famílias portuguesas? Como é que foram feitos os contactos com os portugueses? Como é que as famílias lhe disseram que sim? Que dúvidas é que tinham?
Eu comecei a contactar basicamente pelo Facebook, que é uma página associada à comunidade portuguesa que existe cá, e tive muitas respostas que quiseram aderir e foram mesmo muito práticos, como um português. E muitos até fora de Copenhaga gostavam de participar, mas infelizmente na altura não era possível.
Alguma
Mas foi
fotografia
muito.
que a tenha marcado em particular? Eu sei que esta pergunta é difícil,
Talvez.
é como aquela do qual é o filho de que gostas mais, eu sei.
Sim, é quase, porque cada uma, não sei, eu acho que foram todas muito especiais, porque eu não fotografei só famílias, ou seja, eu fotografei portugueses de várias idades e até famílias que um dos membros era dinamarquês, mas sim, eu acho que gostei, eu não consigo dizer. E foi muito interessante porque todos me convidaram a entrar, uma coisa muito portuguesa, e eu, de forma muito tímida, a dizer: não, não, é só 5 minutos e é só à porta, e é uma coisa muito rápida. E todos, muito, tal como um bom português, gosto de convidar toda a gente para casa.
Podemos
Só de me conhecer.
chegar a este trabalho, podemos ver estas fotografias, destes portugueses à porta de casa em Copenhaga, Marta.
Sim, podem ver no meu site. MartaDiasPhotography.com e numa publicação pelo P3 do Jornal Público, mais ou menos em maio, junho, nessa altura.
Fica a sugestão, para ver este projeto da Marta, fotografias de portugueses à porta de casa em Copenhaga. Falava agora da questão do lockdown. Em Portugal estamos confinados. Como é que estão as coisas por aí? Como é que está o dia a dia em Copenhaga no que à Covid-19 diz respeito, Marta?
Também estamos confinados desde o dia 22 de dezembro e soubemos há dias que o confinamento ia ser adiado pela segunda vez, ou seja, até ao final do mês de fevereiro. Tudo indica até aí, mas a primeira-ministra já referiu que muito, muito possivelmente pode ser a Páscoa ou mais. E o confinamento também não é assim tão grande em relação a Portugal, ou seja, não há esta coisa do horário de circulação e de concelhos. Mas as lojas de produtos essenciais também estão abertas, sim, mas tudo o resto está fechado e as minhas aulas da faculdade, por exemplo, também estão a ser online.
Marta, falava agora da universidade. As aulas são em inglês, são em dinamarquês?
Sim, são em inglês, e a forma de ensino é um bocadinho mais informal, ou seja, não é tão formal como em Portugal. E é uma turma muito multicultural, há gente de várias partes do mundo e é muito interessante.
Por falar, na língua, já fala dinamarquês?
Ah, não, ainda estou a aprender. E como em casa não usamos, como falamos português, não é? E também lá está, nas aulas na universidade também são em inglês, por isso também não ajuda assim muito no desenvolvimento da língua. E pronto, pois também há assim certos pormenores do dinamarquês que eles têm a tendência, como a expressão portuguesa diz, que é comer as palavras, o que também não ajuda às vezes a aprender ou tentar absorver o que as pessoas estão a dizer.
O que é mais difícil? Falar, escrever, entender aquilo que nos dizem?
Falar e entender o que nos dizem, sim. Tudo o que tem a ver com, sim, com a rádio, sim, é um bocadinho difícil.
O
O
facto
ler
de não termos
e
nenhuma
ouvir é mais
ligação
fácil.
à língua, porque não é uma língua que ouvimos ou que fomos habituados a ouvir desde pequenos, como por exemplo o inglês, torna também o processo da aprendizagem mais difícil.
Sim, eu acho que sim. Acho que se aprendermos desde o início é sempre muito mais fácil a adaptação e depois a integração, claro.
Marta, as ruas de Copenhaga, imagino que estejam muito diferentes das ruas que conheceu quando conheceu esta cidade, mas quais é que são os locais obrigatórios conhecer-se e a pudéssemos ir visitar onde é que nos levava?
Eu acho que nos dias de hoje, eu acho que apenas fazíamos um pequeno passeio a pé, porque agora também não há tanto turismo e infelizmente é um bocadinho triste ver umas ruas tão emblemáticas como Nyhavn e outras que são muito bonitas, e é uma das minhas preferidas, que é a Magnus Terrell, não sei se estou a dizer bem. E depois ao final do dia, por exemplo, apanhar o Waterbus e percorrer o maior canal e também os outros que vão serpenteando a cidade.
Ficam as dicas para quem viajar até Copenhaga. Marta, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Boa questão. Talvez conhecimento pessoal, se calhar, ao fim de contas, que é sempre uma constante procura, sim, de acordo com as viagens que fiz, que cada uma delas tem sempre uma conotação especial e que desenvolveu algo em mim ao longo dos anos, mas sim, acho que é um crescimento pessoal que espero que nunca pare e que esteja sempre em constante crescimento.
Marta, e esta experiência aí por Copenhaga está para durar? Quando olha para o futuro, vê-se durante alguns anos em Copenhaga?
Nunca se sabe o dia de amanhã, mas as perspectivas é de ficar cá durante alguns anos, e até quando for possível, basicamente. Mas sim, em princípio 2, 3 anos serão com certeza de vida à universidade, sim.
A Marta aqui e ali já falou de alguma forma da saudade. De que é que se sente mais falta do nosso país quando se está longe?
Da família, dos amigos, da gastronomia, do sol, do som das ondas do mar, assim, dessas pequenas particularidades que nós temos muito longe.
Marta, só falta mesmo uma palavra, a que melhor define esta vida de portuguesa no mundo.
Eu acho que é mesmo, é conhecimento pessoal, acho que é aventura. Não sei, eu acho que é um bocadinho também. É muito difícil reduzir a uma palavra, mas sim, continuo a achar que se calhar é entre o conhecimento pessoal e a adaptação pessoal, é assim um híbrido entre os dois.
Uma aventura que traz muito conhecimento pessoal. Muito obrigada, Marta Dias. Está na cidade de Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2015.